Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Muito bem-vindos ao programa Asas na Língua. Álvaro Rosa, investigador de estudos chineses e asiáticos. Joaquim Pereira, investigador de patuá. É um gosto receber-vos aqui e ouvir o vosso, no caso de Álvaro, ouvir o seu cantonense, no caso de Joaquim, escutar o seu patuá, e no meu caso vou-vos dar a perspectiva em mandarim. Mas vamos falar aqui, o tema será provérbios filosóficos chineses e macaenses, e vamos-nos trazer um provérbio filosófico chinês que surge durante a dinastia Song. Mas antes de vos enquadrar o provérbio, gostaria de lembrar que os provérbios são polissémicos, têm várias leituras e, portanto, normalmente há um registro social que é utilizado por toda a gente, e nós sabemos que dentro desse registro este provérbio significa isto, e depois há um registro filosófico que vem ou fundamentar ou às vezes até contradizer o próprio uso social. Neste caso, vem fundamentar o provérbio que vos trago aqui, tem um uso social, e o sentido filosófico vem fundamentar esse uso social, e já vamos ver como. Este provérbio nasce durante a Idade Média Chinesa, portanto estamos a falar da dinastia Song, antes, muito antes do Renascimento, estamos a falar do século XI, à volta do século XI, e nasce no seguinte contexto. Há um pintor muito bom, chamado Wan Yuka, que pinta bambus divinalmente, e é muito admirado por um intelectual chamado Cao Buzhi. Ora bem, que diz que de facto ele só consegue pintar estes bambus tão bem porque antes criou uma ideia completa deste bambus. Não é por acaso que nos surge esta pintura fora de série, esta pintura que todos admiram e que gostam de ter em casa. Não, é porque houve de facto um trabalho que implicou, e agora aqui começa a perspectiva filosófica, que implicou meditação, despojamento e identificação, até uma identificação ao nível da transformação. Ou seja, para que um artista se identifique totalmente com a obra, com a peça que escolheu para pintar, ou com o objeto que escolheu para pintar, ele tem que se identificar a um nível profundo, ao nível que Camões dizia: transforma-se o amador na coisa amada. Ou seja, transforma-se, hoje em dia, em linguagem atual, transforma-se o amante na coisa amada. Só assim é que é possível criar uma ideia completa do bambu, e dos bambu que este pintor Wan Yuka pintava tão bem, toda a gente admirava aquelas. Também Suxi, ou seja, Su Dongpo, o grande poeta da dinastia Song, ele chama o nome próprio Suxi, mas depois o Su Dongpo é o nome poético dele, que é a encosta de leste, Dongpo. É muito engraçado. E ele é um mandarim nómada, tem uma vida desgraçada, e há quem coloque este episódio que eu contei com este intelectual Cao Buzhi, mas há também quem coloque esta expressão que o proverbial que eu agora vou dizer, que coloque nas palavras de Su Dongpo, ou seja, de Suxi. Então, a expressão que revela que de facto, ao desenhar o bambu, se consegue uma obra de arte completa, é a seguinte: Xiong Yo Shang Zhu, que significa, numa tradução direta, significa: ao desenhar o bambu, já se tem em mente, no peito, a concepção do bambu. Mas porquê que se tem em mente esta concepção de bambu? Porquê que se tem este sentido completo do bambu? Porquê? Porque houve uma identificação e houve tempos de meditação, purificação física e espiritual, a ponto de se conseguir chegar à identificação total com a peça que vai ser pintada, e que era isto que o Wan Yu Ke conseguia fazer. Portanto, eu vou dizer novamente em mandarim. Xiong significa peito, Yo ter, Chang significa completo, e Ju bambu. Mas este Chang tem duas leituras, uma que é completo, outra que é transformar-se. Ora, na leitura de completo, o que nós temos é uma leitura social. Então, o bambu, temos assim, no peito, temos uma ideia completa do bambu. Isto do ponto de vista social. Portanto, temos uma concepção completa da obra antes de pintar. O grande pintor, o grande mestre, tem uma concepção completa da obra. Do ponto de vista filosófico, este Chan passa de completa, transforma-se, a transformar-se. Porquê? Porque só se consegue ter uma ideia completa de algo quando de facto há uma identificação total com algo, e quando de facto nós nos transformamos na tal, o amante se transforma na coisa amada. Ora bem, então, Xiong Yo Chang Ju, como se diz em cantonês, Álvaro?
Em cantonês dizia Hong Yao Seng Chu.
Hong Yao, portanto, Xiong passa para Hong.
Sim.
Yo passa para Yao.
Yao.
E Chang
Seng.
Seng. E Chu
Chok.
Chok. Não é também muito diferente, não é? Xiong Yao Chang Chok. Estou a dizer bem, Álvaro? Diz. Corrige-me.
Hong Yao Seng Chu.
Hong Yao Seng Chu. Portanto, em mandarim, Xiong Yo Shang Zhu. E Joaquim, como é que se diz em patuá?
Bom, em patuá não existe este termo. No entanto, é muito interessante. Eu estava a ouvir as palavras da Ana Cristina, e é muito interessante esta ideia de nos pormos nos sapatos do outro. Socialmente é esta a designação, portanto é esta a ideia de nos pormos num sapato do outro. Mas o macaense e mesmo o oriental não gosta muito de expressar as suas relações íntimas, os seus pensamentos amorosos. Ele considera que é algo que é muito profundo e é muito pessoal. Nem a própria amada muitas vezes se revela. É muito difícil para um chinês, para um macaense, dizer à pessoa amada: eu amo-te. Portanto, não existem estas palavras. Essas manifestações de afeto mostram-se de outras maneiras. No interesse, no cuidado, na proteção, no auxílio. Portanto, todas estas manifestações de amor é no serviço e não propriamente
nas palavras.
Na emoção das palavras e do carinho. Mas, atendendo à própria significância verbal e até frásica da expressão, eu e o Raul Gaião, chegámos então a este em consenso de então dizer
o
isto
Raul
assim.
Gaião, desta... Quem é o Raul Gaião?
Raul Gaião é um linguista, foi professor em Macau, na Universidade de Macau. Ele é linguista. Atualmente está reformado, mas tem colaborado em diversas instituições, inclusivamente está a dar aulas nas universidades séniores, e colabora muito com a Ponte Editora e é um grande interessado nas coisas do patuá e na própria linguagem desta língua minoritária de Macau. E então nós atendendo um pouco à própria frase que está em causa, nós resolvemos então traduzir assim: amante vira, fica, acusa, amado.
Muito interessante, também muito próximo do português. Do amante transforma-se na coisa amada, do amador transforma-se na coisa amada. Amante vira, transforma, amada.
Porque é preciso não esquecer que o patuá tem matriz portuguesa, embora seja uma língua muito própria, muito personalizada do macaense, com várias influências desde o Ocidente, portanto a Europa, até a Ásia, passando por África e o Médio Oriente, mas a matriz, portanto, é portuguesa. Portanto, e estes paralelismos fonéticos conseguem-se ouvir e compreender, para nós portugueses, o significado das coisas que são faladas em patuá.
Então, agora vou propor, eu digo em mandarim, o Álvaro diz em tudo seguido, em mandarim, cantonense e patuá. Vamos então fazer este exercício fonético. Xiong Yo Shang Zhu.
Hong Yao Seng Zhu.
amante vira, fica, acusa, amado.
E do ponto de vista filosófico, agora, ou do ponto de vista cultural, se não quiserem falar do ponto de vista filosófico, muito embora muitos destes provérbios estejam ligados a filósofos, mas do ponto de vista cultural, quando o Joaquim diz que há uma pode haver esta identificação, mas que há uma dificuldade de expressão, realmente há escolas filosóficas na China que se nota que não há uma grande valorização da linguagem, nomeadamente a escola taoísta ou mesmo a escola confucionista. É bom falar pouco, mas bem. E o mínimo possível. E quanto à expressão de sentimentos, esta deve ser silenciosa. Ou por gestos, ou então silenciosa. E, portanto, há aqui uma tradição de silêncio que tem muito a ver com o Oriente versus a tradição de argumentação, de fala e de conversa do Ocidente. Veja-se que um bom político chinês é aquele que, com o seu exemplo, não é? Leva o povo atrás. Não pode falar uma coisa e fazer outra. Enquanto que no Ocidente, o bom político é aquele que vai ao debate, que ganha o debate e que sabe argumentar. Porque se não souber argumentar, de certeza que não ganha as eleições. Portanto, há aqui uma valorização muito diferente da conversa, da capacidade de argumentação.
Do discurso. Da retórica, talvez.
Da retórica, exatamente. Sim. Como diz bem o Álvaro, e da retórica, Sim. Há que não esquecer a retórica aqui.
Por acaso é muito interessante essa observação, por causa do seguinte: eu próprio, na declamação do patuá, muitas vezes infiro uma declamação mais ao gosto, adaptada um pouco ao gosto ocidental e da eloquência da declamação, do que o macaense quando declama, neste caso, quando fala o patuá, porque eles mantêm sempre aquele equilíbrio, os tons são ditos de uma forma mais uniformizada, não dão esta ênfase, como é que eu hei de expressar isto, da poesia, do lírico emprestado às palavras. A forma deles é diferente.
Nos exames imperiais, um dos exames é conhecimento de poesia.
Pois,
eles têm que saber poesia para ser administrador.
É muito importante. Mas é diferente.
A falar no conhecimento da poesia. A falar na forma dela ser dita.
Pois, conhecimento implica conhecimento de como se declama.
Por exemplo, agora passando um pouco para a ideia do bambu, que no fundo nós temos aqui, do ponto de vista, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista filosófico, o bambu é o símbolo que está em causa. E nós sabemos que, como o bambu é importante e é na cultura chinesa, porquê? O que é que o bambu simboliza? O bambu simboliza que características, Álvaro, simboliza o bambu?
Força.
Força exterior ou interior? Flexibilidade.
Exatamente.
Interior ele é vazio.
É vazio. Sim, exatamente.
Força tem que lhe vir. Sim. Vem da sua própria flexibilidade. É
exatamente.
Uma força diferente, não. Sim. É a força bruta. É a. Sim. Força que lhe vai.
A força subtil, como os chineses dizem.
Exatamente, é. Sim. Uma força subtil.
É verdade.
E, portanto, esta força subtil leva, por exemplo, em termos de política, nós verificamos que os políticos chineses procuram sempre posições harmoniosas. Não sei se depois, de facto, mas o que eles partem, por exemplo, nós vemos agora, as posições que eles têm assumido é de neutralidade, de não confrontação, de coexistência pacífica. São slogans. E, portanto, mas têm bases filosóficas profundas.
Mas é interessante notar que esse vazio é muito importante. Porque se nós não tivermos esse vazio, que nos predispõe a que seja preenchido com alguma coisa, seja ele o conhecimento, seja ele a tradição, seja o que for, então ficaríamos cheios e não ficaríamos cristalizados na nossa própria...
Nas nossas próprias certezas e pensamentos.
Próprios conhecimentos. Temos que esvaziar novamente para adquirir novos conhecimentos, novas formas de pensar, novas formas de nos adaptarmos à sociedade.
E, portanto, aqui a ideia fundamental, mesmo para o pintor, é que ele tenha o vazio suficiente para criar o espaço de encher,
para se preencher.
De encher com o bambu. Neste Exatamente, caso era o bambu, o que bambu. Era o objeto de contemplação dele. E, portanto, o vazio é essencial. E se quisermos, de facto, retirar o sentido profundo deste provérbio, é o vazio. E chegamos ao vazio.
Aliás, como é que nós poderíamos pôr no calçado do outro se nós próximos estávamos apenas cheios da nossa perspectiva?
Não cabia lá ao pé.
Exatamente.
Não cabia lá ao pé.
Muito bem. Bom, estava a dizer que, infelizmente, hoje este provérbio é usado de outra maneira. Hoje significa premeditação, não é? Portanto, se aconteceu assim, foi premeditado. Então, dizemos exatamente onde é o centro.
Cá está a evolução social de um provérbio que começa por ser, mas começam às vezes por ter sentidos muito positivos e depois evoluem para sentidos não tão positivos, até negativos. Sim, até negativos.
Com conotação negativa.
Falta de esvaziamento.
Falta de esvaziamento. Exatamente. Sim. Há muito cheio. Estamos com um mundo muito cheio de vontade, muito cheio de egos, muito cheio de tudo. E, portanto, e isso vai-nos trazer complicações, não é? Traz-nos guerras, traz-nos complicações grandes.
Andamos só no nosso próprio calçado.
Exato. Temos que nos pôr no calçado dos outros. Ora, muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceito este desafio para pensar filosoficamente os provérbios chineses e macaenses e até ao próximo programa. Até à próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigada.